O título da história de hoje é: Com o projeto Choro da Casa, Alexandre leva chorinho a todos os ouvidos. Eu sou Daniela Penha e vou contar essa história. Ele chegou ao conservatório porque queria fazer música pela vida toda. Não conhecia, porém, o estilo musical que iria inverter os papéis. O chorinho é que faz de Alexandre instrumento de propagação. Pelas mãos do jovem, a música brasileira continua viva. Eu descobri o chorinho no conservatório e foi um choque, ele conta. Foi a uma apresentação dos professores e o corpo todo se deixou contagiar. Eu não sei nem descrever. Foi muito forte. Fiquei emocionado. Arrepiei do começo ao fim e senti. É isso. Desde então, mais que tocar, ele espalha o chorinho de norte a sul. Faz o gênero musical chegar à praça e ao teatro, aos ouvidos de quem quiser ouvir. As pessoas não têm oportunidade de conhecer o chorinho, ele diz, porque não toca na TV, no rádio. Estar na rua, então, é muito importante para mostrar para as pessoas que isso existe e que é a nossa música. Alexandre começou a tocar violão aos 12 anos. O pai o levava aos concertos da juventude, no Teatro Pedro II, e o encantamento resultou no pedido. Eu pedi que ele me comprasse um violão para fazer aula, mas ele achou que não iria durar muito, porque na escola eu era muito preguiçoso. Comprou um instrumento bem ruim. O pai foi surpreendido. Alexandre até passava alguns dias longe do violão na adolescência, envolto pelo skate e pelos amigos. Não mais que uma semana, porém. Parece que desde que eu comecei a tocar, tinha na cabeça a ideia de fazer isso a vida toda. O pai não demorou a presenteá-lo com um instrumento melhor. Hoje é o fã número zero, sempre presente nas apresentações do filho. Alê terminou o colegial já certo sobre o que queria fazer da vida. Passou 6 anos no Conservatório de Tatuí. Quando entrou, em 2004, se matriculou no curso de guitarra. Depois da apresentação de chorinho, precisou somar habilidades. Eu comecei a frequentar as rodas, mas não tocava nenhum instrumento de choro. Percebeu que sempre faltava o músico do cavaquinho e decidiu tentar. A ideia era aprender só para a roda, ele conta. Não era sério, mas um professor viu que eu gostava e me incentivou a entrar no curso. Que sorte a nossa! Quem já ouviu o músico tocar sabe bem. Alexandre faz chorar em melodias as cordas do instrumento e contagia quem ouve com a emoção que sente. Voltou para Ribeirão Preto em 2010 e começou a trabalhar com música. Diz, porém, que por aqui não havia grupos de choro. Entrou, então, em um grupo de samba. Juntavam gente no bar da Maria Cachaça, com o samba da vela. Acendiam a chama e só podiam parar de tocar quando o fogo chegasse ao fim. A gente percebia que o repertório começava com os melhores sambas, mas o pessoal ainda não estava no auge da animação. Alexandre teve a ideia. Por que não começar tocando chorinho? Os músicos nunca haviam tocado o estilo e foram tão contagiados quanto ele. Eu não acreditei muito que iria para frente. Achei que era mais pelo momento. Tal qual o pai com o violão, Alexandre foi surpreendido. Meses depois de começarem a tocar chorinho, os integrantes do grupo estiveram em um grande festival em Leme e o encantamento foi fatal. Começamos a organizar rodas, encontros. Passaram a tocar no Bar do Chorinho às segundas-feiras, por estratégia. Era um dia mais tranquilo no bar e então era um jeito de estudarmos. Estratégia que logo falhou. O bar começou a ficar lotado. A gente brigava com o público, espalhava plaquinhas pedindo silêncio. Foi na mesma época, em 2012, que nasceu o projeto Choro da Casa, com o primeiro festival de choro de Ribeirão Preto. Desde então, a roda nunca mais se desfez. Trocaram de palco, no entanto. Perceberam que na praça, a céu aberto e sem preço, o alcance do chorinho é geral. Não é todo mundo que pode ir para o bar, Alexandre ressalva. Toda segunda-feira, reúnem músicos em roda, logo abaixo do relógio, na Praça 15, em frente ao teatro, quarteirão mais histórico da cidade. A cada músico que chega, a roda se abre um pouco mais. O público se acomoda em volta para assistir. Mesmo os frequentadores assíduos deixam a boca se abrir de encantamento. É o nosso chorinho invadindo ruas e corações. Alexandre diz que o projeto Choro da Casa é social. Os músicos não são remunerados pelas atividades que desenvolvem. Vão a escolas, creches e asilos levar o choro. Organizam tributos e oficinas de instrumento no Centro Cultural Palace. Quando há dinheiro envolvido, ele fala, pessoas que não fazem com amor se aproximam. Hoje, o projeto reúne pessoas por amor à música. Fala do chorinho, mais que músico, como apaixonado. É a primeira música urbana no país, a raiz da música brasileira. Uma árvore sem raiz cai. A música brasileira é totalmente dependente do choro, são as palavras dele. Desenvolve pesquisas sobre compositores de Ribeirão Preto e realiza tributos aos nomes da música local. Não considera, entretanto, o chorinho música antiga. Eu considero o choro como uma música que não parou. Foi evoluindo, evoluindo, então para mim soa como moderno, muito moderno. Entre os grandes nomes, cita Pixinguinha e Jacob do Bandolim, que ganhou tributo em março no Teatro Pedro II com Alexandre no cavaquinho. Para ele, fazer música não é dom. Tem que ralar muito. Existe facilidade, mas se tiver facilidade de não estudar, não adianta nada. Passa, assim, horas incontáveis da semana tocando. Sempre que pode, está com o instrumento em mãos. Para o futuro, espera que a música boa se espalhe mais e mais. Em um mundo com tanta violência, ele diz, desenvolver a sensibilidade não é ruim. A música faz bem por isso, muda as pessoas. Tem seus motivos. Já no final da entrevista, passamos pelo carrinho de pipocas no calçadão e ele se lembrou de contar sobre o nascimento do choro dentro de si. Alexandre era menino. Um pipoqueiro passava pela Vila Tibério tocando chorinho em um radinho. O menino ficou fascinado. Não sabia o nome do estilo musical que roubou seu coração. Foi saber anos depois, extasiado com a apresentação no conservatório. Comprovou, porém, o que a emoção sinalizou. O chorinho sempre esteve dentro de si.